Sonora com o Victor Dutra, ele que é responsável pelo processo de recuperação judicial da Aviação Vitória. Victor, explica um pouquinho pra gente, primeiramente, o que é a recuperação judicial?
Bem, Marta, primeiro agradeço, né, você estar aqui, agradeço o interesse aí do pessoal do jornalismo, da UESB, e faço votos de que tem um curso excelente, né? Então vamos lá, a recuperação judicial, ela é um processo bastante específico, que visa ajudar empresas que estão passando por crise, estão passando por dificuldades. Ela existe no Brasil desde 2005. E ela substituiu o antigo concordata. Então não existe mais a concordata no Brasil, porque era algo que não funcionava. E aí hoje nós temos a recuperação judicial. Como que é um processo de recuperação judicial? Bem, a empresa, quando ela está passando por um momento de crise, e essa é uma crise temporária, ou seja, que ela pode superar essa crise se ela tiver algum tipo de ajuda, ela entra com um processo de recuperação perante, né, a justiça, e a lei de recuperação judicial, ela vai conceder alguns benefícios para a empresa que está em recuperação judicial. Quais são esses benefícios? Primeiro, a empresa, durante 6 meses, ela não vai poder sofrer nenhum tipo de bloqueio no seu patrimônio, nas suas contas. Então, é muito comum que uma empresa que esteja passando por dificuldade, ela tenha processos judiciais contra ela, e ela acaba sofrendo penhorias, bloqueios, na conta bancária, e aí isso só piora a situação da empresa. Então a lei de recuperação, ela dá um basta nesse tipo de agressão ao patrimônio né, da empresa que está em recuperação, para que ela tenha um fôlego aí de 6 meses, de 180 dias para se recuperar. Então, esse é o primeiro benefício. Outro benefício é que, no prazo de 60 dias, ela vai poder apresentar um plano de reestruturação, um plano de recuperação, para que os credores dela possam dizer se concordam ou não com aquela forma de recuperação. Então é um processo bastante peculiar, porque nós não temos só decisões do juiz e da justiça. É um dos pouquíssimos processos no Brasil em que você tem a decisão por parte de uma assembleia de credores. Então, os credores vão se reunir e eles vão decidir se concordam ou não concordam com aquele plano de recuperação que foi oferecido. Além disso, existem outros benefícios que a jurisprudência concede, como, por exemplo, baixa nos protestos, na negativação das empresas. Então, é normal que uma empresa que está em crise, ela tenha muitos protestos contra ela, que ela tenha o seu nome inscrito no SPC, no Serasa, e isso dificulta que ela continue as suas atividades. Então, um dos efeitos do processo de recuperação judicial que a jurisprudência concede para a empresa em crise é tirar esses protestos, tirar essas negativações, para que ela possa retomar mais facilmente a sua atividade. E por que que a lei faz isso? Será que é porque o devedor é um coitadinho? Será que é porque o devedor é alguém que merece piedade? Não, existe um interesse por trás da lei de recuperação judicial. Qual que é? O legislador entende que é melhor uma empresa viva do que uma empresa morta. Por quê? Uma empresa que está funcionando, ela gera empregos, e esses empregos sustentam várias famílias, ela contribui para a dinâmica da sociedade. Então, uma empresa que traz coisas novas, traz produtos novos, traz serviços novos, ela entende que uma empresa em funcionamento gera tributos para o Estado. Então, o próprio Estado depende da renda que as empresas produzem. Então, o legislador, na tentativa de evitar a morte da empresa, ele estruturou na lei o processo de recuperação judicial. Então, em síntese, é isso que é o processo. A ideia do processo de recuperação judicial é essa. E é um processo que tem etapas bastante definidas. Então, diferentemente de outros processos que duram durante muitos anos, a recuperação judicial, ela tem a sua fase inicial, que é quando a empresa pede, e aí depois o juiz nomeia um administrador judicial, que é exatamente a minha função dentro desse processo. apesar de ser advogado, nesse processo eu não sou advogado de nenhuma das empresas envolvidas, né? Então, nesse caso, o administrador judicial, qual que é a função dele? É fiscalizar a empresa para que ela não cometa nenhum ato irregular e para que os credores tenham transparência do que está acontecendo aqui no processo de recuperação judicial. Então, logo no início do processo, um administrador é nomeado. E aí o juiz, ele abre um prazo de 60 dias para que a empresa apresente o seu plano. Então, aí você tem o primeiro, digamos assim, o primeiro prazo da lei. A empresa tem que apresentar uma forma de como que ela pretende se recuperar. E geralmente, para fazer esse plano, ela conta com a ajuda de economistas, de contadores, de advogados, de consultorias, para entender por que que ela chegou naquela situação, por que que ela ficou doente e quais são os remédios, o que ela precisa para sair dali. Nesse mesmo período, o juiz também pede para que o administrador judicial faça uma investigação do tamanho da dívida dessa empresa. É o que a gente chama de verificação de créditos. Então, nesse caso, a empresa ela chega para o juiz dizendo: minha dívida é de um tamanho X. E a gente tem que descobrir se realmente a dívida é do tamanho X ou é de um tamanho 2X. Então, nesse caso, o administrador judicial ele entra em contato com todos os credores da empresa para que cada credor possa dizer: essa empresa está em recuperação judicial. Você tem alguma dívida perante essa empresa? De quanto que é essa dívida? Me mande o documento necessário para comprovar esse crédito que você tem junto à empresa que está em recuperação. Então, após essa fase, nós vamos ter o que nós chamamos de consolidação do quadro de credores. Então, aí nós vamos ter uma ideia de qual que é o quadro de credores e por que que é importante ter esse quadro de credores bem delimitado. Porque são esses credores que vão votar na Assembleia de Credores. São eles que vão definir os rumos da empresa. Então, é importante que só possa votar quem realmente tem algum crédito, já teve algum tipo de vínculo com aquela empresa que está em recuperação judicial. Então, passada essa etapa, nós, digamos assim, chegamos ao momento em que podemos convocar, e aí o juiz pode convocar, uma assembleia de credores. Então, nessa assembleia de credores, a empresa vai explicar mais uma vez por que chegou naquela situação, como que ela pretende sair e se os credores dão esse voto de confiança. E aí, esse é um jogo de xadrez, por quê? Porque a lei permite que ela adote várias formas de recuperação. Ela pode pedir desconto na dívida, ela pode pedir prazos maiores, ela pode dizer que vai entrar um novo sócio, que alguém vai injetar dinheiro. Ou seja, a lei permite qualquer forma lícita de reestruturação da empresa. Então, nesse caso, a empresa deve avaliar quais os meios que se aplicam ao caso dela. E aí, nesse caso, os credores vão votar se concordam ou não com o processo, ou seja, com a continuidade do processo de recuperação. Ou seja, o plano que ela trouxe é bom? É convincente? É um plano sólido? Consistente? Então, nesse caso, vamos dar um voto de confiança. Porque se a gente deixar a empresa falir, pode ser que a gente não receba nada, ou pode ser que a gente receba muito pouco. Então, nesse caso, os credores podem votar pela continuidade da recuperação judicial. Agora, se a empresa traz um plano que é um plano, digamos assim, inconsistente, os credores podem dizer: poxa, mas esse plano é inconsistente. Então, entre esse plano e um cenário de falência, é tudo muito parecido. Então, nesse caso, eles podem votar contra aquele plano da empresa.
Certo. Essa votação já aconteceu em relação à Viação Vitória?
Não, ainda não. É um dos próximos passos a acontecer.
Certo. E quando o pedido de recuperação da aviação foi aceito? Sabe me dizer assim, mais ou menos?
O pedido de recuperação ele foi aceito, salvo engano, em agosto do ano passado. E aí nós começamos toda essa etapa inicial do processo de recuperação. Em dezembro, a empresa apresentou o seu plano de recuperação. Esse plano já consta do processo.
Sim.
E desde então, nós, a equipe da administração judicial, nós recebemos as documentações dos credores. E aí já terminamos essa fase de verificação da dívida, e aí já juntamos isso no processo. Então, os próximos passos agora são exatamente esses: os credores se manifestarem e aí a gente aguardar o juiz titular do caso para agendar essa assembleia.
É certo, Victor. E assim, vocês vão fazer essa assembleia com os credores da empresa. E caso esse plano de recuperação não seja aceito, quais as consequências aqui para a cidade, no caso da Aviação Vitória em específico?
Bem, caso esse plano, caso os próprios credores não aceitem o plano que for oferecido, existem algumas possibilidades. Ou seja, a consequência que a lei prevê é que se o plano é rejeitado, a recuperação está sendo rejeitada. E nesse caso, a via oposta é o processo de falência. Então, essa é uma das consequências. Mas existem também outras possibilidades. É o que a gente chama de cram down. Cram down, depois eu posso até soletrar, é como se fosse pedir ao juiz para autorizar o plano, mesmo contra a vontade dos credores. Isso é uma construção do direito americano, mas que é aplicada no Brasil, e a lei de recuperação também prevê isso. Mas em termos de consequências práticas, né? Se a recuperação for aprovada por meio do cram down, aí nesse caso a empresa teria a sua recuperação continuada. Se os credores rejeitarem, né, e a justiça também não deferir esse cram down, aí nesse caso a alternativa é o processo de falência. Nesse processo de falência, a empresa deixa de existir enquanto atividade organizada, e aí a equipe de administração judicial assume a empresa, não para prestar serviços, mas sim para pagar as dívidas dos credores. Então, a equipe de administração judicial entraria nesse cenário para pagar o que for possível pagar aos credores.
Mais alguma coisa que você acha importante acrescentar?
Não está me vindo nada à mente. Né? Nesse caso específico que você perguntou, é algo bastante delicado porque envolve uma concessão de serviços públicos. Então, as empresas de recuperação que só mexem com atividades privadas, você não tem um impacto direto sobre a população. Então, a população acaba não sentindo, digamos assim, um impacto tão grande da empresa estar em recuperação. Existem hoje várias empresas no Brasil que estão em recuperação judicial, inclusive grandes empresas, Oi, OAS, PDG, Engenharia, a própria Passaredo ficou em recuperação judicial durante muitos anos e nem por isso a população sentiu os impactos negativos. Mas quando envolve, né, às vezes uma atividade tão próxima da população, a população sente os efeitos da crise que a empresa também está sentindo.
Prontinho, Vitor.